Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Texto base da nova lei do impeachment pode ser entregue na próxima semana.
Executivo veta nova lei Aldir Blanc, mas Congresso deve ainda rever decisão.
Parlamentares vão a Roraima verificar situação de comunidade Yanomami.
Boa noite.
Boa noite.
Um grupo de senadores e deputados deve ir à comunidade Yanomami, em Roraima, para verificar as denúncias de estupro e assassinatos de indígenas.
Até o momento, representantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal relataram não terem encontrado vestígios dos crimes após visitas. Reportagem de Érica Christian.
Uma comitiva de deputados e senadores deverá visitar uma comunidade de Yanomamis em Roraima nos dias 11 e 12. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, os parlamentares vão acompanhar as denúncias do estupro e assassinato de uma menina Yanomami de 12 anos por garimpeiros, além do desaparecimento de uma criança no Rio e do incêndio de uma comunidade que sumiu do local. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal não encontraram indícios dos crimes, mas Humberto Costa cobrou uma investigação rigorosa da atuação dos garimpeiros.
Nós vamos em loco averiguar e ouvir das comunidades o seu relato sobre as denúncias que vêm sendo reiteradamente feitas pela existência do garimpo ilegal em terras indígenas, o que é inconstitucional, além de uma série de denúncias de violências, de sequestros, de mortes até contra as comunidades indígenas que têm resistido a essa ação que os garimpeiros ilegais têm desenvolvido.
A comissão de juristas que atualiza a lei do impeachment pode apresentar já na próxima semana uma proposta consolidada sobre o tema.
Foi o que informou a relatora Fabiane de Oliveira, que é assessora do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As sugestões de uma nova norma que atualiza a lei do impeachment serão consolidadas num único documento e o anteprojeto será apresentado para discussão, como anunciou a relatora Fabiane de Oliveira.
Já temos muito material para compilação, então nós temos agora que fazer o encadeamento dessas ideias. De minha parte, lhes entregarei agora de imediato, na próxima semana, um texto único já contemplando as duas propostas.
Falando pela subcomissão de processo, Luiz Bandeira de Melo, do Conselho Nacional de Justiça, disse que o texto busca inovar.
Nós sugerimos, minutamos, um projeto que traz uma norma geral aplicável a todos os processos, em todas as espécies de câmaras, e a partir desse desenho geral, trouxemos em separado aquelas normas pontuais, né, que se aplicam num caso ou no outro.
Já a subcomissão de tipologia incluiu tipos penais novos, informou o advogado e professor universitário Pier Paolo Bottini.
O nosso critério aqui foi exatamente trazer para dentro da lei aqueles tipos penais de natureza política. Então, não pela gravidade, mas pela natureza do crime.
Formada por 12 juristas, a comissão tem até 19 de setembro para apresentar o anteprojeto de nova lei do impeachment.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, lamentou a omissão do Senado em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal contrárias, na opinião dele, ao artigo da Constituição que garante a inviolabilidade dos parlamentares por quaisquer opiniões, palavras e votos.
Ele se referiu especificamente à condenação do deputado federal Daniel Silveira, ocorrida recentemente, por ameaçar o Estado Democrático de Direito. E a decisão proferida pela segunda turma do STF, que tornou réu o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, por ofender nas redes sociais alguns políticos, entre eles o senador Vanderlan Cardoso, do PSD goiano.
Para Lazier Martins, o correto seria que esses casos fossem levados ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, e lá julgados.
Então são exorbitâncias que se prolongam e nós vamos nos omitindo.
O presidente da República vetou integralmente a chamada Lei Orlando Brito.
A proposta foi aprovada pelo Senado em março deste ano e isentaria de impostos de importação equipamentos e materiais para uso profissional de fotógrafos e cinegrafistas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Em sua justificativa, Bolsonaro argumentou que vetou a proposição por contrariedade ao interesse público, pois concede benefício fiscal de caráter não geral sem apresentar a estimativa de seu impacto e as medidas compensatórias necessárias. A proposta teve origem na Câmara, foi aprovada pelo Senado em março e seria denominada Lei Orlando Brito, em homenagem ao fotojornalista que morreu no início de março deste ano. Durante a aprovação, o relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avaliou que havia restrições no governo.
Sei que no governo há restrições, mas o impacto está dimensionado e eu insisto que votar a favor é ir ao encontro de uma arte.
Agora o Congresso vai avaliar se mantém ou derruba o veto. Para rejeitar um veto, são necessários 257 votos contrários ao veto na Câmara e 41 no Senado.
O Executivo também vetou integralmente a chamada nova Lei Aldir Blanc, que prorrogava incentivos à cultura até 2027.
Mas, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, como a proposta teve boa aceitação entre os parlamentares, a tendência é que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial feito à lei. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A nova Lei Aldir Blanc prorrogava os incentivos à cultura, uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. O projeto destinava até 3 bilhões de reais durante 5 anos para que estados, o Distrito Federal e municípios pudessem impulsionar o setor e financiar projetos culturais. Mas o texto foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de que a proposta contraria ao interesse público e desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Ao citar a aprovação por unanimidade no Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, acredita na derrubada do veto.
Eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso e sim da maioria de senadores e deputados federais.
Ainda não há data marcada para a sessão do Congresso Nacional, que também deve analisar o veto à chamada Lei Paulo Gustavo, que destinava 3,8 bilhões de reais para a cultura durante a pandemia.
Ao comentar declarações do presidente Jair Bolsonaro, que sugeriu que uma empresa privada acompanhe a apuração dos votos nas eleições deste ano, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que esse papel não cabe a mais ninguém senão a Justiça Eleitoral.
Na avaliação de Pacheco, o TSE já criou, inclusive, um comitê para dar mais transparência ao processo de votação e não há motivo razoável para se questionar o sistema eleitoral brasileiro.
O presidente ainda afirmou que acha legítima a participação de empresa especializada privada, desde que contratada a critério da Justiça Eleitoral, dentro de limites, o que não incluiria contagem de votos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Não é mais necessário apresentar a carteira de vacinação ou exames para a Covid-19 ao entrar no Tribunal de Contas da União. A orientação vale tanto para a sede e o Instituto Cerzedelo Correia, em Brasília, como para todas as secretarias do Tribunal nos estados. A medida faz parte de atualização de norma interna do TCU, que estabelecia as medidas de segurança sanitária durante a pandemia. As alterações estão de acordo com o fim da emergência em saúde pública nacional anunciado pelo Ministério da Saúde. A norma também acompanha as métricas de saúde que indicam a queda na média móvel de mortes por Covid-19. Apesar do fim das restrições, o TCU ainda recomenda o uso de máscaras faciais em ambientes fechados com a presença de muitas pessoas.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.